professor Fernando de Queiroz Cunha, é com quem eu converso, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Tá indo, Rosane.
É, professor, tá me ouvindo? Bom dia.
Podemos começar.
Perfeito. Professor, eu fazia um breve resumo do assunto. Um estudo que apresenta um novo alvo terapêutico para o tratamento da sepse. Antes de a gente entrar propriamente que tipo de tratamento é esse, eu gostaria que a gente explicasse um pouco para o ouvinte o que é a sepse. Normalmente a gente costuma falar que é uma infecção generalizada, mas o que é exatamente e por que ela ocorre? E por que é um caso grave, né? Que precisa, exige um tratamento terapêutico muito objetivo, né?
Eu vou fazer uma explicação bem simples para que todos os ouvintes possam entender. Todo momento, no nosso organismo, nós estamos tendo respostas, vou chamar assim, uma resposta inflamatória localizada. Uhum. Por exemplo, nosso pulmão, quando nós estamos respirando o ar, vem uma bactéria ou vem uma partícula e o organismo faz uma pequena resposta inflamatória contra aquilo, contra aquele estímulo. Que, se for uma bactéria, a resposta inflamatória mata aquela bactéria e nós não sentimos nada. É uma coisa que nós nem percebemos. A mesma coisa acontece no nosso intestino. Toda hora que nós estamos comendo comida, ela nem sempre está totalmente estéril. Aliás, normalmente ela não está estéril. E alguma dessas bactérias atravessam o intestino e aparece na parte interna do organismo. Temos respostas inflamatórias que matam esses micro-organismos e nós não sabemos. Ninguém vê. Ou seja, é uma resposta inflamatória silenciosa. E esta resposta inflamatória silenciosa tem um papel protetor. Está nos protegendo contra aquelas infecções. Em um conjunto grande de situações que nós estamos com a resposta imune um pouco deprimida, como, por exemplo, quando nós temos uma virose muito intensa ou quando nós tomamos remédio para reduzir a rejeição de enxertos, ou também quando nós estamos muito velhos, ou quando nós estamos muito, quando o nenenzinho nasce prematuro, a resposta imune, ou seja, os mecanismos de defesa não estão perfeitos, esta resposta inflamatória local que impede que a bactéria atinja a corrente sanguínea não funciona direito. E aí você passa a ter esta bactéria aparecendo na corrente sanguínea. Em algumas situações você pode também, você toma um soro infectado na veia, obviamente já está roubando a bactéria na veia. Esta resposta inflamatória sistêmica, o organismo tem maior dificuldade para combatê-lo, porque ela difunde para todos os lados. E aí você tem uma resposta inflamatória que, em vez de ser localizada e nos protege, passa a ser uma resposta inflamatória generalizada. E, óbvio, por que ela atingiu a corrente sanguínea? Porque o nosso sistema de defesa não está muito eficiente. Então, isto é a resposta inflamatória generalizada que nós damos o nome de sepse. Então, sepse é uma resposta inflamatória generalizada causada por um micro-organismo. E que, se nós não ajudarmos o sistema imune a combatê-la, elas vão proliferando e nós morremos. Tanto é que 30%, 40% das pessoas que têm sepse grave, que evolui para choque séptico, morrem. Então, isso é interessante, porque a resposta inflamatória localizada protege o organismo e a resposta inflamatória sistêmica é deletéria, ou seja, causa lesões nos órgãos vitais, como pulmões, como coração, como fígado, pâncreas, etc, etc, etc.
Perfeito. Então, deu para entender, o senhor fez uma explicação excelente aqui para o leigo, deu para entender direitinho, professor. Então, vocês conhecem já há bastante tempo esse tipo de infecção generalizada, portanto. A gente tem visto casos e mais casos acontecendo nos hospitais. E durante a pandemia, alguns casos de Covid acabaram virando essa sepse, essa infecção generalizada, essa resposta do organismo, só para entender, eu tenho essa dúvida.
Muito boa a sua pergunta, porque a sua pergunta me permite resgatar o começo da minha resposta. A resposta inflamatória sistêmica é causada por um micro-organismo, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo ou pode ser um vírus. Né? Então, quando o organismo não controla a presença de um vírus, ele começa a proliferar, ele causa também a resposta inflamatória sistêmica. Só que aqui é causada por um vírus. E o vírus que promove o Covid é capaz de fazer isso. E o pior, ele atinge principalmente o principal órgão do nosso organismo, que é as trocas de oxigênio, que é o pulmão. Então, a resposta inflamatória que é causada pela pelo Covid, ela é muito semelhante ao que causaram pela bactéria. Parecida, tem as nuances, né? Tem as pequenas diferenças, ou até que pode ser muito grandes, que nós não as conhecemos ainda. Então, o nosso laboratório está só investigar quais são os mediadores inflamatórios que estão presentes na circulação do paciente com Covid, que estão lá usando as lesões no pulmão, por exemplo. Ou no coração, nós estamos cansados de ver e falar, olha, o paciente que tem Covid desenvolveu também uma lesão cardíaca, ou uma lesão pulmonar, ou uma lesão nos músculos. Né? É conhecido que as pessoas que tiveram Covid e sobreviveram, eles têm, às vezes, dores musculares, etc, etc. Então, isso tudo é causado pela resposta inflamatória sistêmica. Ela é parecida com a outra causada por bactéria? É, mas tem as diferenças. Uhum. Então, nós trabalhamos para encontrar quais são os mecanismos específicos da COVID. Por que é importante isso? Porque entendendo esses mecanismos específicos, nós podemos pensar em desenvolver uma droga, não para matar o vírus, que isso aí vai ser matado pela vacina. Sempre reforçando, a vacina é a melhor maneira, porque o organismo começa a impedir que o vírus atinge a corrente sanguínea e causa uma resposta inflamatória sistêmica. Uhum. Mas quando nós não conseguimos isso, nós devemos ter mecanismos que, primeiro, mate o vírus, não é o que nós estudamos, mas como que o organismo pode estar protegido da resposta inflamatória sistêmica, ou como nós chamamos, choque causado pelo vírus. Uhum. E é isso que o laboratório tem contribuído. Nós já demonstramos há um certo tempo atrás que as lesões pulmonares, que são as mais graves no COVID grave, é causada por um mediador chamado NET. NET é um mediador liberado por neutrófilos. Então, N de neutrófilo, E de, porque ele libera, então está fora da célula, e T de armadilha. Então, é trap. É uma armadilha liberada pelos neutrófilos, uhum, que teoricamente iriam matar o vírus, mas lesam extremamente forte os pulmões dos pacientes.
Que coisa. Bom, vocês conhecem algumas drogas para tratamento da sepse. A gente está aqui comparando a sepse, que é aquela, né, com o que acontece, por exemplo, com a Covid. É diferente. Sepse, bactéria, Covid, vírus. Bom, como o professor está explicando. Então, o que vocês, esse trabalho que foi conduzido no Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, né, da Faculdade de Medicina aí de Ribeirão Preto. Então, o que é que vocês descobriram? Que droga é essa? O que vocês estão estudando? Porque há várias drogas já conhecidas e outras ainda sendo testadas.
Isso, é uma excelente pergunta. Então, Rosana, para nós entendermos o que nós fizemos, foi o seguinte. Primeiro, assim que começou o Covid, nós centramos para entender como que a resposta inflamatória está lesando o pulmão. E mostramos que os neutrófilos, que são os leucócitos circulantes, que são extremamente ativados durante o COVID, ou seja, durante a resposta inflamatória causada, observada no COVID, eles liberam este mediador que eu falei, o NET, liberam lá dentro do pulmão e causam enormes lesões, tanto nas células que constituem o pulmão, como também causa coagulação do sangue, microcoágulos, uhum, que depois podem ir para o cérebro ou ir para o coração e contribuir para a morte do paciente. Uhum. Então, bom, uma vez que nós demonstramos isso, nós perguntamos, será que nós conseguiremos encontrar uma droga que impede que os leucócitos que estão no pulmão liberem esse mediador? Para entender o que nós fizemos, eu vou fazer uma explicação que é complicada, mas eu vou tentar fazer bem simples. Esta NET, olha que coisa complexa, quando o leucócito está no pulmão ativado, neutrófilo, ele tem, no DNA dele, no núcleo do neutrófilo, tem o DNA. Esse DNA está enroladinho para ficar bem compactado. Então, quando acontece a infecção com COVID, esse DNA desenrola, sai do núcleo, depois sai da célula e vai para o meio extracelular. E essa NET que é extremamente lesiva. Nós pensamos, mas como é que pode esse negócio, um pedaço de DNA grande, sair das células? Então nós encontramos na literatura que para ele sair tem que ter furinhos na membrana do núcleo e depois furinhos na membrana do neutrófilo. Esses furinhos não são furinhos feitos com a faca ou com canivete ou com qualquer coisa assim. É uma proteína que tem no citosol da célula, ou seja, no citoplasma dos neutrófilos, que se juntam e formam um buraquinho. Ele vai para a membrana da célula e forma esse buraquinho que nós damos o nome de poro. E através do poro na membrana do núcleo e através do poro da membrana celular, que a NET é liberada e causa as lesões no pulmão principalmente, nos pulmões principalmente, mas também nos outros órgãos.
Uhum.
Nós pensamos assim, será que nós vamos conseguir desenvolver uma droga que impede que essa proteína, que ela chama gasdermina, será que ela não, nós podemos impedir que ela forme esses poros? E aí nós fomos para a literatura, procurando aqui, procurando ali, encontramos um trabalho que mostrava, um certo tempo atrás, que uma droga que já tem uso clínico por mais de 20, 30 anos, mais de 50 anos, para tratar dependência ao álcool, que chama disulfiram, ela é usada, então, assim, nós sabemos que não causa efeitos tóxicos para os pacientes, que inibia a gasdermina.
Olha só.
Nós falamos, puxa vida, se existe isso, vamos ver se nós bloquearmos a gasdermina com o disulfiram, nós vamos ter uma inibição da produção da gasdermina. Fomos para o modelo experimental, que é camundongos, infectamos os camundongos com COVID, e ao mesmo tempo tratamos também os camundongos com sepsis. Né? Então nós temos dois modelos, um modelo é o paciente com COVID e outro é o modelo de sepsis. E nós vimos que, agora que nós estamos falando só de sepsis, que essa resposta inflamatória sistêmica causada na sepsis, ela é, se eu bloquear a liberação da NET e por nossa sorte o disulfiram bloqueia, nós poderíamos ter um efeito protetor. Foi o que aconteceu.
Uhum.
Tratando camundongos, que tem sepsis causada por bactéria, que morre 100% dos animais em 3 dias. Olha que coisa grave. 100% dos animais que são infectados com a bactéria morrem em 3 dias. Quando nós tratamos esses camundongos com disulfiram, 80% deles sobreviveram. Apenas 20% morreram.
Uhum.
Olha que possibilidade enorme. Né?
Muito
então passamos
bem.
A ter a possibilidade de utilizar uma droga que já existe no mercado para prevenir a morte causada na sepsis causada por bactéria.
Uhum.
A pergunta seguinte que eu sei que você vai me perguntar
exatamente,
é...
Exatamente, qual é o próximo passo? É.
Hein?
É o próximo passo, né?
Isto, a pergunta seguinte é, olha, só na sepsis, na sepsis causada por bactéria, isso é muito importante, porque, veja bem, de todos os pacientes que desenvolvem, 30% vão a óbito. Então, uma mortalidade altíssima. Então, nós estamos propondo ou utilizar o disulfiram, que já existe no mercado, ou desenvolver a partir do disulfiram, modificar a molécula para fazer drogas ainda mais potentes do que o disulfiram, que possa proteger 100%.
Uhum,
então,
uhum.
A ideia está demonstrada, nós publicamos o trabalho, o editor da revista gostou muito, fez um comentário, convidou outros professores para fazer um comentário, né? Então, seria um trabalho que abre uma janelinha em termos do tratamento da sepsis bacteriana. E a segunda pergunta é, vai funcionar em COVID? Rosana, não devia falar aqui ainda não, mas vou falar. De primeira mão, nós vamos falar para os ouvintes da rádio que, sim, nós já fizemos alguns experimentos com camundongo, que nós infectamos eles com COVID, com o vírus que causa COVID, e 100% deles morreram novamente. E agora, quando nós tratamos com o disulfiram, nós tivemos 60% de proteção. Né?
Oh,
ou seja, possivelmente, a inibição da produção de NET vai prevenir as lesões pulmonares, tanto na sepsis bacteriana, como também na sepsis que se observa causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID.
Muito bem, professor. Olha, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e a cada nova conquista, né, novo passo, nova fase, a gente vai compartilhando aqui. É importante que as pessoas, né, a COVID trouxe isso, a pandemia, o interesse das pessoas pela pesquisa científica, pelos estudos, o que vai sendo conquistado passo a passo, né? Por isso quando a gente diz, olha, quando se chega uma vacina, um medicamento, já foi amplamente testado, né? E aí é uma vitória muito grande da ciência e uma ferramenta importante para combater doenças graves, né? Há casos graves de COVID, ela pode desde, né, provocar uma doença praticamente sem sintomas, como levar a esse quadro gravíssimo, né, de infecção que o senhor descreveu aqui. E é importantíssimo que um novo alvo terapêutico para o tratamento da sepse, que pode também servir para a Covid, possa ser utilizado. Professor Fernando de Queiroz Cunha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, compartilhando aqui para a gente esse estudo. E vamos conversar oportunamente, professor. Muito obrigada.
Será uma honra. Eu que agradeço, Rosana, a oportunidade. E só chamar a atenção, essa pesquisa não começou hoje, ela vem sendo realizada há mais de 10 anos com suporte financeiro da FAPESP. Nós temos um projeto que financia esse grupo de pesquisadores que trabalha em doença inflamatória, que é o CRID, né? É um projeto CEPID. Então, nós só trabalhamos há 7 anos, é mais de 40, 50 pessoas trabalhando o tempo todo. Durante o Covid, nós não paramos um dia que sequer. Né? Então, mostrando que você tem que ter financiamento constante. Nós vemos hoje em dia um movimento contra a ciência, né? Contra a pesquisa. Né? Esta sua entrevista nos ajuda a esclarecer a população que a ciência tem que ser feita, tem que ter recursos, porque fazer ciência é cara, né? Mas ela tem um benefício grande para a população. Está aí essa proposta que nós desenvolvemos, e como também a vacina. Nós estamos falando aqui, sim, todos nós vivos, e muito bem, certamente é por causa da vacina.
Muito obrigada, professor, e até a próxima.
Muito obrigado.